Marrocos, a fronteira fechada e o apoio da Argélia à Frente Polisário, a crise na Etiópia, os húngaros escolhem o adversário de Viktor Orbán, a Polónia e a União Europeia, a Semana das Regiões e Cidades em Bruxelas, o prémio Daphne Caruana Galizia e os finalistas do Sakharov. Há duas semanas tivemos aqui um diplomata da Frente Polisário. Neste programa ouvimos os argumentos do lado de Marrocos. Converso com o embaixador em Portugal, Otman Bahini. Para completar o triângulo do Saara Ocidental, também já foi feito um pedido de entrevista ao embaixador da Argélia. Aguardamos resposta. Sobre a crise e guerra na Etiópia, em particular na região do Tigré, converso com o especialista Manuel João Ramos, investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. A Noruega acredita que o assassino do arco e da flecha era um islamita radical, dinamarquês de 37 anos, estava já nos radares da polícia por perigo de radicalização. Quarta-feira matou 5 pessoas e feriu 3 no novo governo da Noruega, que ontem tomou posse. Há uma maioria de mulheres e 2 sobreviventes de outro massacre, o massacre de Utøya, que aconteceu na Noruega há 10 anos. Assassinado há um ano. A foto da homenagem no funeral encheu ontem a capa do Libération, com o título Samuel Paty, continuar. Escreve o Libération que um ano após o assassinato de Samuel Paty por um terrorista islâmico, os professores ainda enfrentam questões de secularismo na sala de aula. Momentos de discussão e contemplação foram organizados nos estabelecimentos de ensino no país antes de um dia de homenagens, um pouco por toda a França, este sábado. Em primárias presenciais e online, cuja votação também acaba este sábado, a coligação de 6 partidos da oposição húngara escolhe quem vai ser o candidato a primeiro-ministro. Karla Dobrev ou Péter Márquizay. Sobre a situação política na Hungria e as expectativas da oposição, vamos ouvir a entrevista com Kata Tutu, vice-presidente da Câmara de Budapeste, governada pela oposição ao regime liberal de Viktor Orbán. A Polónia, o futuro europeu polaco, governo do Partido da Lei e Justiça após a decisão do Tribunal Constitucional polaco, entrevistei Olger Geblewicz, governa a região de West Pomeranian, também pela oposição ao governo do Partido Kaczyński. Entrevista feita à margem da 19ª Semana Europeia das Regiões e Cidades, que acompanhei em Bruxelas, antes de assistir à entrega do prémio Daphne Caruana Galizia, um prémio do Parlamento Europeu para Jornalismo de Investigação, em memória da mulher e repórter independente, que investigava um caso de corrupção que envolvia o primeiro-ministro Joseph Muscat e que foi assassinada faz este sábado 4 anos. Vamos ouvir o presidente do Parlamento Europeu, os autores da investigação premiada e Matthew Caruana Galizia, filho de Daphne. Outro prémio importante do Parlamento Europeu, um conjunto de mulheres afegãs, o rosto da oposição russa Alexei Navalny e a ex-presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, foram selecionados como finalistas para o prémio Sakharov 2021. Um grupo de mais de uma dezena de mulheres afegãs que lutam pela igualdade e pelos direitos humanos no Afeganistão, entre as quais Zarifa Ghaffari, que a TSF recentemente entrevistou, foram nomeadas pelas famílias políticas dos socialistas e democratas e pelos verdes. A ex-presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, nomeada pelo grupo mais à direita no hemiciclo de Estrasburgo, nomeadamente pelos espanhóis do Vox, o russo Alexei Navalny, político da oposição e ativista anticorrupção da Rússia, nomeado por vários deputados do Partido Popular Europeu, PPE, família política à qual pertencem os eurodeputados do PSD e do CDS. A Conferência dos Presidentes do Parlamento Europeu e dos líderes dos grupos políticos vai selecionar o laureado final na próxima quarta-feira, 20 de outubro. O prémio vai ser atribuído em Estrasburgo a 15 de dezembro. No final de setembro, a Argélia exigiu negociações diretas entre Marrocos e a Frente Polisário sobre a disputada região do Saara Ocidental. Num discurso na Assembleia Geral da ONU, o ministro dos Estrangeiros, Ramtane Lamamra, disse que a Argélia reitera a posição permanente sobre o direito do povo saharaui à autodeterminação e exorta as Nações Unidas a assumir responsabilidades jurídicas para com o povo saharaui. Os direitos do povo saharaui à autodeterminação, organizar um referendo livre e justo para permitir que o povo saharaui possa determinar o destino e o futuro político. A Argélia diz que não pode permanecer para sempre refém da maldição de um país ocupante, referência a Marrocos, que repetidamente, diz a Argélia, tem falhado em cumprir as obrigações internacionais emanadas das resoluções do Conselho de Segurança. Entretanto, sabe-se também que o Tribunal Geral da União Europeia anulou 2 acordos sobre produtos agrícolas e pesqueiros da região do Saara Ocidental. A sentença dá razão à Frente Polisário, movimento que reclama a independência. Na origem da decisão, o Tribunal considerou que não foi tido em conta o consentimento dos saharauis sobre um assunto que lhes diz respeito. Bruxelas e Rabat emitiram um comunicado conjunto, não concordam, vão recorrer, garantem que vão manter a parceria. Há 2 semanas ouvimos, como já disse, um diplomata da Frente Polisário, embaixador em Argel, foi foi chefe do governo da Frente Polisário, da chamada República Árabe Saharaui. Fui também ouvir os argumentos do lado de Marrocos. Perguntei ao embaixador do Reino de Marrocos em Portugal, Othmane Bahini, se por causa do Saara Ocidental as relações de Marrocos com a Argélia estão no ponto mais baixo de sempre.
Actuellement, nous n'avons pas de relation et c'est pas le fait.
Atualmente não temos um relacionamento e não é por causa de Marrocos, é o facto de a Argélia ter decidido unilateralmente pôr termo a todas as relações com o Marrocos, apesar das mãos estendidas de Marrocos à Argélia em várias ocasiões, e isto de forma permanente e consistente desde que subiu ao trono Sua Majestade o Rei Mohammed VI. A mão de Marrocos sempre esteve estendida à Argélia para virarmos a página do passado e construirmos uma relação estável e próspera para a região, para os nossos dois países e, portanto, para o benefício das populações dos nossos dois países. Infelizmente, a Argélia não pretende responder positivamente a esta proposta e esta mão estendida de Marrocos. Como lhe disse, desde 2011, Marrocos tomou iniciativas e a mais recente foi no passado mês de agosto, num importante discurso do rei, em que Sua Majestade estendeu a mão à Argélia, pediu-lhe que virasse a página e trabalhasse pelo futuro da região.
De tornar a página e de trabalhar por l'avenir de nossa região.
As fronteiras entre os dois países estão fechadas desde 1994. Qual é o impacto dessa situação na economia regional e, em concreto, para Marrocos? Qual é o peso que isso tem na economia de Marrocos?
Ouça, as fronteiras com Marrocos estão fechadas desde 1994, que é uma coisa anacrónica e não normal. É a única fronteira que hoje se fecha no mundo entre dois países árabes, muçulmanos, vizinhos, que compartilham uma história de partilha de cultura e que são muito próximos sociologicamente. E não entendemos esta atitude, esse fechamento das fronteiras entre os nossos dois países. Se estivermos juntos, se as fronteiras forem abertas, conjuntamente podemos fazer muitas coisas ao nível económico, ao nível cultural, ao nível regional, num plano de integração. Juntos podemos fazer muitas coisas pela estabilidade do Maghreb. Juntos podemos combater todos os flagelos que ameaçam a região. E, infelizmente, a Argélia não está hoje preparada para escutar e acompanhar ou responder positivamente a esta mão estendida, infelizmente.
Ou responder positivamente a esta mão estendida, malheureusement.
Tudo isso acontece por causa do apoio que a Argélia dá à Frente Polisário no Saara Ocidental e também ao apoio que Marrocos dá, ou que a Argélia diz que Marrocos dá ao movimento independentista em Cabida?
A posição da Argélia sobre a questão do Saara marroquino é conhecida desde que Marrocos assumiu as províncias do Sul em 1975. Infelizmente, a Argélia assumiu a causa de um movimento separatista que financia, que protege, a quem fornece armas e mobiliza toda a sua diplomacia para contrariar, em todo o caso, um país como Marrocos e talvez alcançar um propósito que não é do interesse da região nem dos dois países. A Argélia é o maior apoio a este movimento separatista que impede a construção deste Maghreb, apesar de Marrocos ter proposto várias vezes à Argélia para colocar este problema, que hoje em dia é tratado pelas Nações Unidas, à margem e construir uma relação equilibrada e de trabalho conjunto para o futuro. Agora, você mencionou um assunto que é Cabília. Ouça, Marrocos nunca quis interferir e recusa-se a interferir nos assuntos internos da Argélia. É uma atitude que Marrocos tem o tempo todo, sempre, de respeitar. Houve uma troca de opiniões sobre este assunto de Cabília, mas, como lhe disse, o discurso de Sua Majestade em agosto passado é um discurso de reconciliação, é um discurso de futuro e de esperança. E eu acho que a palavra da mais alta autoridade de Marrocos, ou seja, Sua Majestade, foi para virar esta página, seja sobre o que foi dito sobre Cabília ou qualquer outro assunto, ou sobre a construção de um novo relacionamento. E, como disse Sua Majestade, nem ele próprio, o rei, nem o atual presidente argelino são responsáveis por uma situação que deteriorou as relações entre os nossos dois países. E, portanto, devemos seguir em frente, ter uma visão de futuro, ter uma visão de desenvolvimento. Realmente, temos de olhar para a frente em vez de nos atermos a questões que são antigas e não são mais relevantes hoje, não têm nenhuma importância no contexto atual.
Aucune importância aujourd'hui dans le contexte actuel.
O que acontece atualmente no Saara Ocidental é uma guerra por procuração entre Marrocos e Argélia?
La situation Dans le Sahara,
a situação no Saara, nas províncias do sul de Marrocos, é uma situação muito estável e próspera. Eu convido-o a visitá-las. Verá por si mesmo que a vida é pacífica, que as pessoas estão perfeitamente integradas e as populações locais realizam as suas ocupações, têm negócios, trabalham da forma mais normal, participam na vida política do país. A situação é completamente normal. Claro, a Argélia, como eu disse, está a financiar um movimento e, portanto, de alguma forma eu posso aceitar a palavra que você diz que a Argélia está a travar uma guerra por procuração em Marrocos através da Polisário, que ela abriga, quem dá armas, que financia, etc.
Que ela abriga, que ela arma, que ela financia, etc.
Foi uma derrota para Marrocos a decisão do Tribunal Europeu de Justiça?
Não foi uma derrota, não é uma derrota. Marrocos, e com os seus bons direitos, Marrocos está no seu Saara, no seu território. Os acordos de pesca e agricultura, os acordos agrícolas com a União Europeia, fazem parte de um compromisso global que Marrocos tem com a União Europeia. O Tribunal emitiu uma sentença, esse julgamento terá um recurso e, portanto, veremos qual será o resultado. Mas não estamos preocupados. Já houve um episódio anterior que nos permitiu continuar as nossas relações e manter acordos com a União Europeia. Estamos muito confiantes quanto ao futuro destes acordos e da parceria com a União Europeia. Devo apenas salientar que esses acordos eram desejados e aceitos por todos os países europeus. Devo dizer também que esses acordos foram votados pelo Parlamento Europeu e, portanto, a decisão do juiz está em total contradição com os compromissos europeus nesta matéria e com o espírito de parceria entre a Europa e Marrocos.
Foi uma decisão ideológica?
Ouça, estou tentado a dizer isso porque, quando lemos a decisão do Tribunal, há muitas considerações de natureza puramente ideológica.
Em relação ao Saara Ocidental, ou às províncias do sul de Marrocos, como Marrocos diz, o que é que espera do futuro próximo? Há um novo representante especial do secretário-geral da ONU, um lugar que estava vazio há mais de 2 anos. O que é que espera que possa acontecer nos próximos tempos?
O Maroc é... a toujours coopérer en bonne intelligence.
Podemos ver no que diz respeito a Marrocos que sempre cooperámos em bom entendimento com as Nações Unidas, com o secretário-geral das Nações Unidas, com as instituições internacionais e por isso Marrocos sempre acolheu positivamente as nomeações dos vários enviados pessoais do secretário-geral sobre o assunto e gostaria apenas de lembrar que Marrocos saúda a decisão da nomeação do senhor de Mistura, como também escolheu positivamente e aceitou a nomeação proposta do senhor Luís Amado e também aceitou a proposta do ex-primeiro ministro romeno. Então, isso é para lhe dizer da boa vontade de Marrocos para apoiar este processo da ONU e, acima de tudo, para encontrar uma solução. Agora, devemos colocar a questão aos adversários de Marrocos que se recusaram a falar com Luís Amado, que foi proposto como representante. Também recusaram o ex-primeiro-ministro romeno. E assim o problema não vem de Marrocos. O nosso país tem um compromisso positivo e dinâmico com as Nações Unidas.
Esse compromisso positivo com as Nações Unidas significa que Marrocos está, de alguma forma, receptivo a estabelecer as condições ou a negociar as condições para a realização de um referendo?
O referendum, por nós, relève do passé.
O referendo para nós é coisa do passado e é uma opção que já não existe, está completamente ultrapassada. Hoje existe uma nova dinâmica, Marrocos procura uma solução para este problema. Colocámos em cima da mesa um plano de autonomia para a região, uma autonomia ampla que estamos prontos para discutir. O referendo para nós é coisa do passado. Há 10 anos tentámos implementá-lo e sem sucesso, sem resultados. Alguns permaneceram apegados ao referendo. Marrocos vê o caminho do futuro e deseja que possamos chegar a uma solução que seja realista e prática.
Que seja realista e que seja prática.
Que solução prática e realista poderia ser essa?
A solução realista e praticável, como...
A solução realista e praticável, como apareceu em todas as resoluções do Conselho de Segurança desde 2004, talvez até antes, uma vez que Marrocos apresentou o seu plano de autonomia, esta é a solução realista e viável. Além disso, esta solução goza da proeminência do Conselho de Segurança, que a considera realista, prática e credível. E essa qualificação foi consistente. Isso é repetido de todas as vezes que há uma resolução do Conselho de Segurança, desde 2004, desde que Marrocos apresentou o plano de autonomia.
Portanto,
um plano de autonomia alargado.
oui, un plan d'autonomie pour la região.
Sim, um plano de autonomia para a região significa uma autonomia suficientemente grande para que as populações possam gerir os seus assuntos económicos, obviamente, sob a soberania de Marrocos.
E, bien évidemment, sous la souveraineté du Maroc.
Os senhores evitam fazer comparações, mas a verdade é que também a Indonésia, nos anos 90, aceitou um plano de autonomia para Timor-Leste. Nunca aceitou a independência. Acabou por aceitar um referendo para que os timorenses se pronunciassem sobre um plano de autonomia, coisa que foi rejeitada, e isso abriu o caminho à independência. Não receia que seja esse o caminho natural e que possa acontecer o mesmo também no Saara Ocidental?
O que eu rejeito é o paralelismo entre...
O que rejeito é o paralelismo entre Timor-Leste e a questão do Saara marroquino, antes de mais nada. Do ponto de vista histórico, é incomparável. Como sabe, melhor do que eu, Portugal colonizou esta parte do mundo e esta ilha, Timor, durante vários séculos. E um dia deixou este país. O povo timorense autoproclamou-se, declarou um Estado e só mais tarde, por motivos que bem sabe, é que a Indonésia invadiu este território e daí surgiram os problemas e houve uma rebelião para conseguir o que temos atualmente. A situação no Saara marroquino não se compara. São duas coisas incomparáveis. Marrocos recuperou gradualmente a sua independência. A zona central, em 1956, que esteve sob ocupação francesa, também a zona norte, que esteve sob ocupação espanhola, e aos poucos recuperou os territórios do sul, como Tarfaya, em 1958, Sidi Ifni, em 1969, e o Saara, a parte sul, a partir de 1975. Portanto, é o processo de descolonização de Marrocos. É feito assim, de forma gradual. Nenhum Estado ou movimento expressou qualquer reivindicação a esses territórios antes de Marrocos. Não havia essa reivindicação. O único país que apresentou às Nações Unidas um pedido de descolonização destas partes do território foi, de facto, Marrocos. E o Tribunal Internacional reconheceu oficialmente, e está nos anais do Tribunal Internacional de Justiça, os laços de lealdade que une Marrocos, as populações desta parte de Marrocos e os reis de Marrocos. E o termo lealdade, na concepção muçulmana e mesmo na legislação europeia do início do século passado, é um termo mais forte do que soberania. Então, veja você, antes de 1975, nenhuma reivindicação foi feita para essas partes do território. Mas Marrocos expressou isso bem em 1963, apresentando um pedido. E para terminar, quando recuperámos o Saara em 1975, um acordo de Madrid entre Marrocos e Espanha selou o regresso dessas províncias do sul para Marrocos. O processo é completamente diferente. Não houve invasão militar ou ataque, digamos, contra as populações de maneira mais forte. A nossa recuperação foi feita a partir de das províncias do sul de Marrocos, de uma forma muito pacífica e de acordo com o direito internacional.
E conforme o direito internacional.
Como está a situação no terreno atualmente? Marrocos não reconhece que a conflitualidade aumentou desde novembro do ano passado?
A situação nas províncias do Sul é normal, como no resto de Marrocos. Além disso, há quatro semanas houve eleições em Marrocos. A participação das populações nas províncias do Sul foi extraordinária. Em algumas regiões chegou a 80%, noutras foi um pouco menos, mas no total, com uma participação extraordinária de mais de 60%. Então, isso é para lhe dizer que a vida é bastante normal nas províncias do Sul. Eu convido a ir ver por si mesmo todo o desenvolvimento conquistado na região e a tranquilidade em que vivem as populações. Agora, é verdade, podemos ler em algumas tomadas de posição de certa imprensa e redes sociais, que a Polisário está a travar uma guerra sem sangue, uma guerra amarga nesta região. Mas posso dizer que a área é tranquila. Houve um caso que suscitou algumas reações, mas sem qualquer incidência.
Os sarauís que não estão nos territórios da Frente Polisário, que não estão nos campos, que estão no resto do território, estão bem integrados na sociedade marroquina?
Completamente.
Completamente. Os sarauis, os marroquinos que vivem nas províncias do sul e que na sua maioria são sarauis das tribos da região, vivem uma vida totalmente integrada. Eles são marroquinos por direito próprio. Estão presentes na vida pública, na vida política, na vida económica e são representados pelo seu presidente da região, um ex-presidente da Câmara dos Deputados, vem desta região, ou seja, você encontra-os nos partidos políticos, nos órgãos de governo, nas representações diplomáticas, são pessoas que vivem da forma mais integrada possível no reino e que gostam, digamos, do seu país, como o resto dos marroquinos.
E na região, voltando ao princípio, Marrocos e Argélia estão condenados a entender-se?
Ouça, nós temos sempre a porta aberta. Continuamos esperançosos de que as relações entre os nossos dois países um dia serão naturalmente melhores. Mantemos a esperança de constituirmos juntos um espaço magrebino rico, próspero e estável. E quero terminar com esta nota de esperança. Marrocos sempre estendeu a mão para a Argélia. E esperamos que a razão prevaleça, porque hoje o mundo muda, a região muda e juntos devemos trabalhar para enfrentar os diversos desafios com que nos confrontamos, aos quais todos estamos expostos, mas principalmente que trabalhemos pelo bem-estar das populações, pelos jovens que são a maioria nos nossos países e para criar oportunidades de trabalho e uma economia na qual possam encontrar um futuro próspero.
Agradeço ao embaixador de Marrocos em Portugal. Vamos ver se na próxima semana podemos contar com o embaixador da Argélia. Já a seguir, a Etiópia, o número de crianças com desnutrição aguda grave duplicou em Tigré. As Nações Unidas falam em quase 18.600 crianças com desnutrição aguda grave nesta região etíope, palco de um conflito com as forças federais. O conflito, as razões, as implicações, as responsabilidades, na conversa já a seguir com o professor universitário Manuel João Ramos. O conflito no Estado Norte do Tigré, na Etiópia, entre o Exército Federal e as Forças de Libertação Popular do Tigré, o TPLF, como é conhecido, mete também milícias e guerrilhas várias que apoiam os tigrínios e também inclui o Exército da Eritreia, que está do lado do Exército Federal Etíope. Já vamos quase com um ano de guerra, Manuel João Ramos.
Sim, a guerra começou formalmente a 4 de novembro com o assalto por parte do TPLF ao Comando Norte do Exército Federal, perto da capital Tigré, Mekelle, e esse assalto que foi um ataque, digamos, um ataque de antecipação, porque os tigrinos já tinham, já sabiam que estava preparada uma invasão do Tigré por parte do Exército Federal, das Forças Especiais, das várias regiões e do exército eritreu, e o exército eritreu de facto foi o fator decisivo. Esse assalto de facto foi o início de uma guerra que é extremamente sangrenta, extremamente trágica, no sentido em que, porque está fora dos holofotes e tem estado fora dos holofotes, e porque há um blackout informativo tremendo sobre a região, tem dado lugar a...
Vão chegando algumas reportagens de canais internacionais.
Muita pouca coisa, porque há praticamente não há repórteres no terreno. E isto dá lugar a abusos e a massacres, atrocidades, violações em massa aos direitos humanos, que passa extraordinariamente despercebido pela comunidade internacional, em parte porque o primeiro-ministro recebeu uma espécie de bênção da comunidade internacional, que é um prémio Nobel da Paz.
Já lá vamos, em relação aos massacres e às atrocidades, estamos a falar de um conflito, sabemos que não é coisa nova, mas estamos a falar de um conflito em que as violações como arma de guerra são uma nota marcante. Uhum.
Sim, há notícia de milhares de violações a mulheres tigríneas, assim como há de massacres a jovens e a homens tigríneos como instrumento de extermínio. E isto em grande parte pelas forças regionais, as milícias irregulares Amara, mas sobretudo por parte do exército eritreu. Portanto, para os eritreus isto é uma guerra de vingança pela pobreza em que a Eritreia foi sujeita desde a guerra, de 98 a 2000, e pelo enriquecimento do Tigré, dos seus vizinhos e irmãos, e eles falam a mesma língua e têm a mesma cultura, e portanto por parte dos eritreus tratou-se de facto de um ataque de vingança com pilhagens de tudo o que eram infraestruturas, hospitais, escolas, escritórios, foi tudo pilhado por parte dos eritreus e também, em alguma medida, por parte do Exército Federal e das forças irregulares Amara.
Quando as eleições foram adiadas devido à pandemia, eleições na Etiópia, as coisas descambaram, não é? A partir daí, ou não?
Descambaram no sentido em que esse foi o pretexto para os tigrínios, para o TPLF fazer eleições no seu próprio estado, portanto as eleições foram mais um plebiscito do que propriamente eleições, e de facto o TPLF tem o apoio maioritário da população, e perante estes massacres o apoio agora é imenso, portanto, sendo que a população
é tigrinha. E o que é que quer a população tigrinha? O que é que reivindicam?
Eu diria que esta, no essencial, isto é uma guerra entre facções políticas, portanto, o argumento da etnicidade é um argumento que é manipulado pelos políticos, mas o que está em causa aqui, de certa maneira, são duas visões da Etiópia, que elas sempre lá estiveram e as tensões sempre lá estiveram, ou uma visão mais federalista e autonomista do país, portanto, com maior autonomia das regiões, ou uma visão centralista, e muitos dizem uma visão abissínica da Etiópia, portanto uma visão em que o poder central, de certa maneira, é ainda uma evocação do poder dos reis abissínios. Portanto, eu diria que este é um ponto essencial do confronto, mas que levou a vários paradoxos. Por um lado, uma terrível desumanização do inimigo, portanto, do inimigo, nosso concidadão. Portanto, a ideia de que aquelas pessoas são animais e não são pessoas é um primeiro passo para uma atitude genocidária. E isto é extremamente preocupante. O António Guterres e muitas outras entidades, já chamaram a atenção para o perigo de uma mentalidade genocidária na Etiópia. E, por outro lado, deu-se este estranho paradoxo de que de um primeiro-ministro que tem uma posição centralista, e que pretende diminuir o poder das regiões, porque o Exército Federal, ao fim e ao cabo, é um esqueleto, porque o Exército Federal era o TPLF, e o TPLF foi para a sua região, e o Exército Federal tornou-se, de facto, um esqueleto em termos de estrutura militar. Portanto, ele só pode vencer, ou só pode liderar uma guerra com o apoio
da Eritreia
e também das forças regionais especiais das regiões. E, portanto, dar às regiões a soberania que elas nunca tiveram, que é o poder das armas. Porque as forças regionais tinham apenas funções policiais, e em parte o argumento de Abiy Ahmed de que em novembro não se tratava de uma guerra, mas sim de uma operação de lei e ordem, portanto de reposição da ordem pública, foi um argumento para uma alteração legislativa importante, que foi aquela que veio dar precisamente às regiões o poder de se militarizarem. E isto é o resultado paradoxal de uma posição centralista, é de reforçar ainda mais o poder das regiões, da região Oromínia. Portanto, há neste momento forças especiais, há um exército na Oromínia, há um exército na região Afar, há um exército na região Amar e, claro, há um exército na região Tigré, e isto é o caldo para uma guerra civil multipolar que é tremenda.
Portanto, desencadeada por opções políticas de alguém que foi Prémio Nobel da Paz há muito poucos anos.
Sim, porque foi, enfim, já na altura em que o Prémio da Paz foi atribuído a Barack Obama, eu pensei, isto não está lá muito certo. Um presidente dos Estados Unidos, Prémio da Paz, é sempre uma coisa que nos faz suspeitar, e a história provou Barack Obama.
E acabado de tomar posse.
Tinha acabado de tomar posse, e a sua prática não foi propriamente pacifista, dado que os Estados Unidos passaram a intervir em mais países no final do governo Barack Obama do que no início, nomeadamente através das forças especiais e das diretivas presidenciais. No caso da Abiy Ahmed, eu acho que a comunidade internacional foi enganada, porque se deixou enganar. Aquilo que efetivamente aconteceu é que foi um acordo entre aliados conjunturais para fazer a guerra ao TPLF. Portanto, o acordo de paz entre Abiy Ahmed e Isaias Afwerki, entre o presidente da Eritreia e o primeiro-ministro da Etiópia, foi um acordo de guerra, não de paz. Foi um acordo para eliminar O antigo poder que estava nas mãos do TPLF.
Portanto, há responsabilidades, quando fala na comunidade internacional, há responsabilidades, e falou há pouco em António Guterres, mas há responsabilidades das Nações Unidas e também do Comitê Nobel, se quisermos.
Eu acho que sim, e sobretudo há hoje em dia responsabilidades tremendas das Nações Unidas e da União Europeia e também do USAID na gestão dos impactos humanitários da guerra. Porque fala-se hoje em dia de que a fome é uma arma que está a ser usada pelo governo etíope para asfixiar o Tigré, mas se formos ver bem, quem está a asfixiar o Tigré, eu diria que não é o governo federal, é a União Europeia e são as Nações Unidas. As Nações Unidas dizem, nós temos que entregar 100, os tigrinhos precisam de 100 caminhões por dia para alimentar a população. Desses 100 caminhões por dia, nem 5%, nem 1% praticamente chegam ao Tigré. E não chegam ao Tigré, não é porque, enfim, eu sei que existem checkpoints e há vários atrasos por parte do Governo Federal na inspeção dos caminhões. Mas os caminhões partem, vieram do Tigré para receber alimentos e outros bens essenciais, partem para o Tigré e depois não voltam. Não voltam porquê? Porque as empresas de caminhonagem são tigrinhas, os motoristas são tigrinhos e dizem, nós não queremos voltar a uma zona de guerra. As Nações Unidas não têm caminhões para fazer o transporte e não utilizam caminhões etíopes, utilizam caminhões tigrinhos. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a ser muito bem contada. A União Europeia declarou que ia iniciar uma ponte aérea humanitária para o Tigré. Chegaram a Mekele, ao aeroporto de Mekele, nestes últimos 6 meses, 2 aviões.
Que fica onde?
Mekele é a capital do Tigré. À capital do Tigré chegaram, nos últimos 6 meses, 2 aviões. Ora, isto como ponto aéreo humanitário parece muito pouco. E não é porque os etíopes estejam a impedir o voo dos aviões. Atrasam, de facto, enfim, mas o clearance dos aviões dos aviões tem demorado até 6 dias. É lento. Mas isto não justifica que só 2 aviões em 6 meses tenham chegado ao Tigre. Portanto, há aqui várias coisas que estão a ser muito mal contadas e eu não estou a tomar posição por lado nenhum. O que eu estou a ver é há uma situação em que a comunidade internacional está, enfim, a comunidade ocidental, não vamos brincar, não há aqui comunidade internacional, há a comunidade ocidental, internacional / ocidental, está numa posição de pusilanimidade. Não sabem o que fazer ao seu antigo aliado, porque o seu antigo aliado decidiu, o antigo aliado que é a Etiópia, foi sempre um aliado-chave de europeus e de norte-americanos, nomeadamente durante a guerra contra o terror, estas coisas todas. Este aliado tem acordos militares e acordos comerciais novos com a China, com a Rússia, com o Irão, com a Turquia. E portanto, a Turquia tem um papel aqui absolutamente vital. Portanto, há um governo que está a reorganizar as suas alianças e o seu posicionamento. E os Estados Unidos e a União e a Europa não sabem o que fazer perante isto.
Eu ia lhe perguntar se os Estados Unidos ainda querem saber da Etiópia como quiseram no passado, mas se calhar o melhor é perguntar se a Etiópia ainda quer saber dos Estados Unidos como quis no passado.
Eu acho que neste momento, enfim, há uma diáspora etíope imensa nos Estados Unidos. Portanto, é talvez o país com os quais mais relações de vários tipos existem em relação à Etiópia. Mas é verdade que, apesar das diretivas executivas do presidente Biden, apesar dos vários emissários que têm sido enviados à Etiópia, os Estados Unidos estão, eu diria, perder totalmente o pé. E perdem o pé porque eles não podem desvincular-se do seu principal parceiro estratégico naquela região, que é o Egito. E como o Egito tem um conflito com a Etiópia por causa da grande barragem do Nilo, os Estados Unidos escolheram o aliado há um ano, pelo menos. E, portanto, aquilo que o governo federal etíope fez foi, de facto, reorganizar as suas alianças. Mas isto também, diria, não é novidade. Não é novidade. Já na Primeira Guerra Mundial, o rei etíope decidiu a alterar as suas alianças e aliar-se com os otomanos e com os alemães. Portanto, o que os Estados Unidos e a Europa não veem bem é que a imagem antiga da Etiópia como um país cristão, ortodoxo, aliado dos Estados Unidos, o velho Presto João, esta é uma ficção perigosa. Acreditar nesta ficção é perigoso, dado que um terço da população neste momento, pelo menos, é muçulmana, um terço da população neste momento é protestante e o primeiro-ministro é protestante evangélico, e os evangélicos estão mais contra os ortodoxos do que estão contra os muçulmanos, e um terço da população é ortodoxa, sendo que mais de um terço da população é oromo, são o maior grupo nacional na Etiópia, e ele e o primeiro-ministro é oromo, vem de uma família muçulmana, e portanto vê o mundo de uma maneira muito diferente da forma como Mele Zenawi, o antigo primeiro-ministro do TPLF, foi primeiro-ministro etíope, via o mundo e as suas relações e como os abissínios veem as relações. E esta nova realidade e esta nova composição demográfica, política e o posicionamento geoestratégico da Etiópia estão a escapar em grande medida aos países ocidentais. Isso é absolutamente visível na resolução que o Parlamento Europeu aprovou na semana passada. É uma resolução que fala de massacres, fala de direitos humanos, mas ali não há pensamento nenhum sobre aquilo que está a ocorrer numa região que é das mais sensíveis do mundo em termos de comércio mundial, de potencial de conflito, como nós sabemos, e de potencial de secessão. Como nós sabemos, o Corno da África é uma espécie de laboratório das secessões e, neste momento, o Sudão Oriental está, na prática, em secessão, ou seja, declarou a sua independência com o apoio da Eritreia e isto é extremamente preocupante porque todos os bens que chegam a Khartoum chegam através de Porto Sudão, isto é, têm que vir através do Sudão Oriental. E, portanto, nós temos já impactos internacionais desta guerra e desta instabilidade, em relação à qual a União Europeia não sabe o que fazer e eu duvido que os Estados Unidos presentemente tenham grande possibilidade de fazer alguma coisa, a não ser enviar os seus peritos da CIA para ajudar o exército tigrínio e dar apoio aos egípcios para dar também apoio indireto aos tigrínios, que é isso que manifestamente está a acontecer.
Portanto, um conflito com profundas implicações regionais.
E com profundas implicações humanitárias que não deixam de ser regionais a muito breve prazo.
E era isso que lhe perguntava. Portanto, nós tivemos uma Etiópia que foi de algum modo símbolo da fome em África nos anos 80 do século passado. Uhum. Estamos completamente longe dessa situação ou não?
Eu diria que, por enquanto, apesar dos sinais de alerta, porque também é preciso ter atenção às retóricas autocentradas das organizações humanitárias, porque muitas vezes, como Alex Duval já mostrou, muitas vezes estes alertas estas expressões de
grande alarme,
de alarme têm fins muito, muito específicos, que é o próprio financiamento das organizações, e isto começa a ser importante no período pré-natal na Europa e nos Estados Unidos. Portanto, é preciso ter um bocadinho de atenção com estas retóricas muito, muito alarmistas, mas que há milhões de deslocados na Etiópia, isso é efetivo. DSE, neste momento, tem provavelmente praticamente 1 milhão de deslocados. DSE fica a meio caminho entre Mekele e Addis Abeba. E, neste momento, DSE está sob cerco do TPLF, porque apesar de estarmos neste momento numa contraofensiva do Exército Federal sobre a ofensiva tigrínia que se iniciou em julho, portanto, depois de um retorno, portanto, aquilo que aconteceu já agora muito rapidamente, graças aos eritreus e aos drones dos Emirados Árabes Unidos, o exército tigrínio foi liquidado, suplantado, subjugado em poucos dias, de facto, em novembro. Retiraram para as montanhas, em junho retomaram todo o território, prenderam milhares e milhares de soldados federais. Estranhamente, os eritreus mantiveram-se até agora quietos, não voltaram a entrar na Etiópia, e em vez de se defenderem no Tigray, porque de facto estão totalmente cercados por eritreus e pelo Exército Federal Etíope e pelos Amara, em vez disso avançaram para sul. Portanto, fizeram uma contraofensiva em julho, e neste momento estamos no dia 7º da contraofensiva do Exército Federal, que é muito pouco, enfim, não têm conseguido praticamente nenhum ganhos territoriais. Pelo contrário, os tigrinhos desde anteontem avançaram ainda mais para sul na direção de DSE, e DSE de facto neste momento está cercada com vários, como eu disse, com praticamente 1 milhão de deslocados, e há várias cidades que estão sitiadas e grande parte da população rural não pode trabalhar, não pode agricultar e, portanto, refugia-se nas cidades, e isto alimenta, de facto, alimenta uma situação que pode ser uma catástrofe humanitária, porque também, neste momento, a economia etíope está em ruína total. Em ruína total. Portanto, um país que estava já com problemas muito graves em termos económicos e financeiros e dívidas externas muito complicadas, entra numa economia de guerra sem ter os meios para o fazer. Portanto, quer dizer, só em agosto a Turquia vendeu à Etiópia 51 milhões de dólares de armamento, só num mês. E isto significa que a Etiópia se está a endividar ainda mais a níveis que deixam de ser geríveis por um país. E isto, evidentemente, tem um potencial de instabilidade e de catástrofe muito, muito grande. Agora, se isto vai acontecer, se não, não sei. Sei que portanto, a questão não está só no Tigré. Portanto, é verdade que há muitos deslocados, há muitas pessoas que não podem trabalhar nos campos e que se refugiaram nas cidades ou se refugiaram em campos de refugiados. No Tigré Ocidental, que neste momento está sob a ocupação amara e no qual houve, de facto, tentativas de extermínio da população dos residentes tigrínios, para que aquela região fosse limpa de tigrínios e foi porque era reclamada pelos amara, mas também na região amara, seja no Wolo do Norte, seja no Wolo Sul, seja também na zona de Gondar, e também isto tem ecos, e neste momento também o TPLF está em ofensiva para leste na região Afar. Estas ofensivas são ofensivas, diria, são ofensivas de precaução, porque de certa forma a melhor forma de defender é atacar, isto é, de aumentar a almofada territorial para poder suster avanços, e de facto, como o Exército Federal Etíope não tem estrategas, quer dizer, os estrategas estão todos no Tigré, não têm visão militar estratégica, aquilo em que o Exército Federal confia é, e as regiões e as forças regionais em que confiam, é na força dos números. Na força do número, isto é, lançar para a frente de batalha milhares de soldados, praticamente sem treino, sem treino e sem bons oficiais. E isto é uma receita para desastre absolutamente tremenda. Portanto, é uma guerra que se faz com carne para canhão, e a Etiópia tem, infelizmente, muita carne para canhão. É um país de 111 milhões e nos últimos 2 ou 3 meses houve recrutamento de pelo menos 1,5 milhão a 2 milhões de soldados. Isto é muita gente para morrer numa guerra.
Sendo que já morreu muita gente nessa guerra.
Evidentemente que já morreram. Os números são difíceis de identificar, porque, como eu disse, há um blackout informativo, tanto do lado tigrino como do lado federal. Mas fala-se, e estes são números muito, muito por baixo, diria eu, fala-se de 100 mil mortos nestes últimos meses. Mas eu diria que este número é um número que está a ser, por parte das organizações que tentam fazer uma verificação, é um número relativamente baixo, porque dada a intensidade dos combates, dada a extensão, a intensidade e também a intensidade do ódio que está presente. Portanto, há notícias de massacres, de incêndios, de pessoas incendiadas em massa, como eu disse, para além das violações, para além das execuções sumárias, é uma guerra absolutamente... Todas as guerras são terríveis. Esta tem esta coisa terrível, estranha, de ser uma guerra do século XXI, extremamente high-tech, porque os tigrinos têm mísseis balísticos, o Exército Federal tem uma força aérea relativamente sofisticada e neste momento tem muitos drones, tem drones chineses, tem drones iranianos e tem drones turcos, para além dos drones israelitas, e há rockets, há colunas e há brigadas portanto, mecanizadas com tanques, barragens de artilharia com howitzers. Portanto, é uma guerra, É uma guerra convencional, mas é também uma guerra, eu diria, quase medieval em qualquer, em algum sentido. Lendo aquilo que têm sido as guerras na Etiópia desde o século XIV, desde o século XIII, esta continua a ser uma guerra daquele tipo em que grande parte dos movimentos se fazem a pé. E se fazem a pé numa região que tem montanhas de 2 e 3 mil metros, pelo menos. Portanto, às vezes há fotografias e há pequenos vídeos que são extraordinários, no sentido em que se vêem massas de formigas humanas a percorrer vales e montanhas em direção a campos de batalha. Isto é estranho. E depois esta outra coisa estranha, isto foi acontecer aqui há 5, 6 dias, uma brigada perto da zona de Gaxina, no Wolo, uma coluna do Exército Federal foi desbaratada pelos tigrinhos, que lançaram contra a coluna dezenas de enxames de abelhas. E as abelhas africanas, como sabe, são as abelhas que picam e podem matar. E isto é uma técnica de guerra que era praticada na Etiópia no século XII, XIII, XV, XVI. Portanto, não é uma guerra, não é uma forma, não é uma tática nova. Mas há esta estranheza de uma guerra, como eu disse, uma guerra antiga.
Temos abelhas e temos drones.
Exatamente, os drones do tigrinho são abelhas.
Nós honramos, muito obrigado por ter vindo à TSF.
Muito obrigado pelo convite.
Já a seguir, a Europa. Começamos pela Hungria. A Hungria conhece este sábado quem vai ser o adversário de Viktor Orbán ao cargo de primeiro-ministro. Num processo inédito, a oposição de 6 partidos escolheu o candidato a chefe de governo, depois de já se ter entendido quanto aos nomes que vai apresentar em cada um dos mais 100 círculos eleitorais do país. Carla Dobrev ou Péter Márquizay vão ser os escolhidos, um vai ser o escolhido para vir a concorrer contra Viktor Orbán. Vamos então ouvir Kata Tuto, vice-presidente da Câmara de Budapeste, governada pela oposição ao regime liberal de Viktor Orbán, que governa o país.
Estamos no meio deste processo. Todos os partidos da oposição na Hungria, que querem ter uma Hungria europeia, que acreditam na anticorrupção e na democracia, reuniram-se, formaram uma aliança e encontraram uma estrutura para escolher o candidato comum com o atual sistema de votação na Hungria, que muda a toda a hora. E essa estrutura são as primárias. É a primeira vez na Hungria, até aqui. Isso o tínhamos feito para a Câmara de Budapeste há 2 anos e foi um sucesso. Nunca fizemos isto para eleições nacionais e agora estamos a meio do processo. É uma eleição primária de 2 voltas entre os 6 partidos da oposição. Na Hungria estamos a escolher 106 candidatos que serão membros do Parlamento. Aí a escolha vai ser um a um. Um candidato apoiado pelo Fidesz, o outro apoiado pela oposição e quem ganhar a maioria terá o poder para governar. Para já, temos já decidido quem vão ser os 106 candidatos da oposição. Agora, há a fase seguinte, que é escolher o candidato da oposição para primeiro-ministro. Tivemos a primeira volta e agora há uma segunda volta com apenas 2 candidatos restantes. Isso vai acabar com a votação que está a acontecer todos os dias. É uma votação presencial e também uma votação online. E todo o húngaro que mora na Hungria tem o direito de votar online ou fisicamente. Fechamos as urnas este sábado e teremos os resultados no domingo. Agora temos 2 candidatos.
Quem são?
Uma chama-se Clara Dobrev, ela é membro do Parlamento Europeu, é vice-presidente do Parlamento Europeu.
Por que partido?
Ela pertence à Coligação Democrática, um dos partidos de esquerda, e o outro candidato não é de um partido. Ele é autarca de uma das cidades do sudeste da Hungria. É Péter Márquizay, conservador independente, um candidato bastante novo, mas agora apoiado pelo presidente da Câmara de Budapeste e por ONGs e movimentos civis.
Mas não é delicado para os sociais-democratas e centro-esquerda, ou centro, digamos, estarem na coligação com um partido como o Jobbik, que vem da extrema-direita, embora alguns dos seus líderes digam que agora que mudaram e que têm um programa político novo?
O partido da extrema-direita da Hungria agora chama-se Fidesz, governa a Hungria e defende que a homossexualidade é o mesmo que pedofilia, que viola todas as regras da lei, que mina a democracia, estrangulando as autoridades locais. Portanto, agora o partido de extrema-direita da Hungria é o partido que governa. O Jobbik mudou a sua política política e a maioria dos políticos do partido que não concordaram com isso agora são eleitores do Fidesz. Todos os partidos da oposição que formaram essa aliança concordaram que queremos que a Hungria permaneça na União Europeia. Queremos a Hungria democrática. Acreditamos na transparência. Queremos combater a corrupção. E formamos juntos o programa que tem um pilar social muito forte e o Jobbik e todos os partidos que assinaram o acordo de coligação concordaram com os três pilares importantes que temos. Um é o pilar social, outro é um pilar verde e o terceiro é um pilar democrático para reconstruir a democracia na Hungria. Todos os seis partidos concordaram com este programa, portanto, todos os candidatos que escolhemos e os húngaros escolheram os candidatos a nível local, todos concordaram que apoiariam este programa.
É do Partido Socialista, que venceu a Câmara de Budapeste há uns 2 anos, numa coligação com os Verdes. Quais são os maiores desafios para uma cidade como Budapeste?
Como todas as grandes cidades, gostamos de enfrentar os grandes desafios de tornar as nossas cidades mais verdes e torná-las sustentáveis e habitáveis. Mas conhecemos o caminho porque todos assumimos os mesmos objetivos europeus em matéria de sustentabilidade. Mas a crise da Covid-19 atravessou a maior parte dos nossos planos, porque uma das coisas mais importantes é a mobilidade na cidade, a habitação e a mobilidade. A mobilidade é muito importante quando se trata de metas climáticas e tínhamos uma percentagem muito grande. Mais de 50% das pessoas usavam transporte público antes da pandemia. O que aconteceu é que ninguém conhecia como a Covid-19 se espalhava. Portanto, o nosso conceito de espaço seguro e segurança no transporte público é desafiado. Então perdemos muitas pessoas no transporte público. Muitas pessoas voltaram para os seus carros e este é um desafio que enfrentamos agora, tentar tornar o transporte público o mais seguro possível. E nós fazemos isso com o transporte gratuito para crianças menores de 14 anos, porque o transporte público não deve ser apenas um bom serviço, deve ser acessível. Agora, na Hungria, em Budapeste, o transporte público é gratuito para crianças menores de 14 anos e para maiores de 65. Assim, os grupos mais vulneráveis, famílias e idosos, podem usá-lo gratuitamente. É importante e é uma coisa nova que adotámos. Portanto, o transporte é um dos principais desafios e, claro, a habitação a preços acessíveis. Todas as capitais estão a lidar com a questão da habitação a preços acessíveis. Portanto, construir novas casas, casas a preços acessíveis, é um grande desafio em Budapeste.
Building new homes, affordable homes, that's a big challenge in Budapest.
Em Budapeste e noutras partes da Hungria, qual é a situação das ONGs, das organizações não-governamentais, organizações da sociedade civil? Sei que com as mudanças na lei houve há alguns anos os problemas com a Universidade Central Europeia, apoiada pela Fundação Open Society de George Soros. Como está a situação para o setor da sociedade civil?
Há anos que há uma caça às bruxas contra as ONGs. De todas as maneiras, o governo húngaro tenta matar as ONGs independentes e as ONGs deveriam ser sempre independentes do governo. Mas as únicas ONGs apoiadas são de alguma forma ligadas ao partido do governo ou mesmo ao governo. Vou dar-lhe um exemplo bom e fácil de compreender. Os fundos noruegueses foram rejeitados. O governo húngaro entendeu que não usaríamos os fundos noruegueses porque parte desses fundos vão para ONGs escolhidas através de um processo transparente, aberto e independente. Mas o governo húngaro não concordou com isso. O governo queria controlar quais as ONGs que recebem financiamento internacional.
E desistir desses fundos tem um impacto nas comunidades?
Absolutamente sim, porque os fundos noruegueses eram uma espécie de último recurso das ONGs independentes do governo na Hungria. Muitas dessas ONGs fazem o trabalho que o governo e os políticos deveriam fazer, trabalho sobre a violência contra as mulheres, organizações ambientais, qualidade do ar. Todas essas organizações estão a ser estranguladas. Todos os fundos internacionais são cortados. O governo húngaro diz que se trata de uma influência estrangeira na política interna húngara e todo o financiamento do Estado, com o dinheiro dos contribuintes, vai para ONGs que dependem do governo.
Deixe-me voltar na última pergunta à questão sobre a coligação. Diria que mais do que uma opção Essa coligação é uma necessidade devido às mudanças na lei eleitoral que obrigam os partidos políticos a terem um candidato em todos os círculos eleitorais do país para poderem concorrer?
Se quisermos que a Hungria permaneça na União Europeia e se quisermos ter democracia, a única maneira é formar uma coligação contra o Fidesz e formarmos uma aliança para preservar a democracia. Esta é a única maneira.
Cata Tutu, vice-presidente da Câmara de Budapeste, entrevista feita à margem da 19ª Semana Europeia das Regiões e Cidades, onde também entrevistei Olgier Gablewicz, que governa na Polónia a região de Pomerânia Ocidental, também pela oposição ao governo do Partido Kaczyński, o Partido da Lei e Justiça, que dirige o país. Fala-se muito nos últimos tempos do futuro europeu polaco, após a decisão do Tribunal Constitucional que considerou a primazia das leis nacionais sobre o direito comunitário. Perguntei ao político polaco de 54 anos se daqui por uns anos ainda será possível encontrá-lo ou um colega dele no Comitê Europeu das Regiões, isto é, se a Polónia ainda vai estar daqui por uns anos na União Europeia.
Sabe, neste momento o apoio à União Europeia na Polónia é o mais elevado em toda a Europa, é cerca de 80%, mas sei que tudo é possível na política, especialmente porque o partido no poder, o Lei e Justiça, é o grande mestre da propaganda na Polónia, para que possam realmente convencer as pessoas, graças a meios públicos, como uma televisão pública totalmente controlada pelo partido, de que a nossa adesão à União Europeia não é de todo benéfica para nós. E será um processo como foi no caso do Reino Unido, que num primeiro momento foi apenas uma espécie de jogo político. Acontece que, no fim de contas, este jogo é muito, muito arriscado e os populistas finalmente venceram. Acontece que na Polónia agora os populistas já estão no poder e eles têm ferramentas muito, muito sérias para fazer propaganda, para colocar algum tipo de confusão no debate público e para realmente desordenar a cabeça das pessoas. Eu penso que tudo é possível. Vemos como é a enorme tensão entre Varsóvia e Bruxelas. Vemos que todos os votos de valores europeus, especialmente os Estado de Direito, é algo que realmente é problemático para este governo, porque eles não podem fazer o que querem plenamente. Portanto, espero que forcem a situação.
Houve grandes manifestações no último domingo em Varsóvia. Como está a situação noutras partes do país, por exemplo, na região que o senhor dirige?
Na capital da região da Pomerânia Ocidental, cerca de 4 ou 5 mil pessoas vieram para a praça principal da cidade, não tanto para protestar, mas para apoiar esta ideia de União Europeia. Não é só o que aconteceu em Varsóvia, o que foi inventado e realizado na capital, mas sim em mais de uma centena de cidades. Um evento realmente espontâneo, mas organizado através do Twitter ou Facebook. Então eu acho que o nosso governo não pode ignorar isso, mas sabemos que eles são muito complicados nos seus jogos políticos e vão tentar sê-lo agora, porque querem dar a entender que estão muito apaixonados pelos valores e ideais europeus. Então, para que não haja risco de termos uma saída, um poll-exit, quanto mais confiantes eles estiverem, mais vigilantes devemos ser como sociedade.
Mas pensa que é possível, num futuro próximo, afastar o Partido da Lei e Justiça, o PiS, do poder?
Temos as nossas eleições em 2023. São dois longos anos. Quando Donald Tusk decidiu finalmente voltar para casa, foi um sinal tangível de que ele realmente acredita que podemos vencer o Partido da Lei e da Justiça. Então, muitas pessoas na Polónia recuperaram a esperança e começam agora a acreditar. E você sabe que o mais importante na política, se você quiser ser eficiente, é dar fé às pessoas. E acho que agora conseguimos fazer isso. Na política, a fé e algum tipo de esperança são os recursos mais valiosos dos políticos.
A Polónia, no contexto da União Europeia, vai ser certamente tema das conversas na Cimeira da próxima semana em Bruxelas, onde estive nos últimos dias a acompanhar a 19ª Semana Europeia das Regiões e Cidades. Recuperação juntos foi o mote da edição deste ano. A Comissária Europeia Elisa Ferreira diz que é muito mais que um slogan, é a única forma de evitar uma recuperação a duas velocidades e uma união fragmentada. Pergunta para arranque da conversa com Elisa Ferreira: a política de coesão assume mesmo um lugar dianteiro na recuperação europeia?
Naturalmente que sim. A política de coesão foi uma das primeiras políticas a criar instrumentos de apoio às pessoas, às empresas, aos hospitais. E isto aconteceu 4-5 semanas em 2020, depois de declararmos o estado, enfim, de percebermos o estado de calamidade em que íamos cair. E, portanto, imediatamente fizemos essa reprogramação e com isso foi, enfim, no caso de Portugal, Portugal reprogramou cerca de 1 bi, portanto, 1.000 milhões de euros, e com isso apoiou equipamentos em educação, portanto, continuou as obras nas escolas, apoiou a saúde em todos os níveis, apoiou a digitalização também nas escolas e em vários outros sistemas económicos, apoiou as pequenas empresas, o turismo, as atividades culturais, e ao todo na Europa isto foi uma possibilidade de reprogramar dos envelopes nacionais de coesão para atacar isto. Portanto, isso foi a ação na emergência e, de facto, fomos uns dos primeiros a reagir. E agora temos o Plano de Recuperação e Resiliência, que está, como se sabe, em curso em Portugal, mas não esqueçamos que mais volumoso do que esse programa ainda é o apoio ao desenvolvimento espacial equilibrado, chamemos-lhe assim, que está contido nos apoios de 21-27. E aí estamos a trabalhar com o governo português, a Grécia já teve esse programa aprovado, mas é bom que se faça, de facto, um programa robusto e que aproveite as sinergias com o PRR, com o Plano de Recuperação e Resiliência, para que, de facto, haja um efeito multiplicador e centrado numa nova forma de fazer crescer o país, muito mais virada para o futuro, muito mais tecnológica e muito mais coesa territorialmente.
Fala numa distribuição espacial equilibrada. A minha questão ia precisamente nesse sentido. No barómetro que foi revelado, cerca de 2/3 dos inquiridos entendem que o financiamento, os fundos, devem ir para a totalidade das regiões, e cerca de 1/3 dizem que deve ir para as regiões mais pobres. É evidente que isto é ao nível da percepção dos cidadãos, mas se esta existe também esta falta de consenso ao nível político, ou seja, é preciso ainda decidir o que é a prioridade, se são as regiões mais pobres ou se vamos atacar, entre aspas, todas as regiões?
Essa é uma questão que, quando é formulada em termos muito gerais, não dá resultados que nós possamos interpretar dessa forma, porque a alternativa não é regiões mais desenvolvidas versus regiões menos desenvolvidas. Sejamos claros, o fundo de coesão é para fazer coesão. Portanto, é este o motivo pelo qual também Portugal recebe proporcionalmente muito mais apoio do que recebe a Alemanha. A Alemanha tem os seus problemas, mas porque, como é desenvolvida e tem um PIB per capita muito elevado, assume-se que, por mecanismos de redistribuição interna, conseguirá resolver os seus problemas. E, portanto, ela recebe fundos, mas recebe proporcionalmente menos do que uma região que precisa mesmo de apoio para jogar o jogo, inclusivamente, do mercado interno e da concorrência aberta. Portanto, segunda questão, as regiões mais desenvolvidas continuam a receber apoios, mas cada vez mais se pede que essas regiões ou essas cidades apostem em investimentos, e são apoiadas para isso, que elas não podem fazer sem esse estímulo, isto é, inovação, novas maneiras de gerir os transportes, novas utilizações da ciência e da tecnologia e, portanto, no fundo, o investimento nas regiões mais desenvolvidas tem de ser virado cada vez mais para projetos e para tecnologias do futuro que possam depois ser copiadas pelas regiões menos dinâmicas. As regiões menos dinâmicas têm de ter um trabalho, e quanto mais centralizado for o governo, mais importante isso é, um trabalho que, no caso português, tem de ser feito a um nível supramunicipal e que tenha uma visão de desenvolvimento para essa região, aproveitando as suas potencialidades e removendo os bloqueios ao seu desenvolvimento. E aquilo a que se assiste é que, se olhar para as regiões da Europa e para os países da Europa, mesmo países bastante de tamanho bastante reduzido, falemos da Holanda ou na Bélgica, têm uma dinâmica que é multipolar, tem vários polos dinâmicos, e ao terem vários polos dinâmicos tem muito mais resiliência, muito mais capacidade de resistir a uma crise do que quando os países se centram num polo único ou em dois polos únicos, a sua probabilidade de, quando qualquer coisa corre mal aí, o país todo perder, é muito mais forte e muito mais visível.
Elisa Ferreira, entrevista à TSF em Bruxelas esta semana. O presidente do Comitê das Regiões, o grego Apóstolos Tsitsitsokas, diz que os governos nacionais estão a ignorar regiões e municípios.
Os governos nacionais estão a ignorar regiões e municípios. O nosso barómetro constatou que muitos poucos governos nacionais falaram com as autoridades regionais e locais antes de apresentarem os seus pedidos de financiamento à União Europeia. Se queremos hoje responder aos eurocéticos, se queremos hoje deixar a democracia respirar na Europa, temos de envolver as regiões e as cidades, porque somos os atores que podem aproximar a Europa dos seus cidadãos.
A pandemia testou de forma severa a resiliência dos sistemas de saúde e o impacto foi desigual em toda a União Europeia. Tsitsitsokas não escondeu o dramatismo da situação.
The crisis that we had.
A crise por que passámos foi um cataclismo nas nossas economias, nas nossas sociedades. Os jovens e os trabalhadores pouco qualificados têm sido os mais afetados em toda a Europa, aumentando o risco de uma geração perdida.
O alerta do presidente do Comitê Europeu das Regiões, Apóstolos Tsitsitsokas, já a seguir, o Prémio Europeu de Jornalismo, Daphne Caruana Galizia. A investigação Pegasus vence a primeira edição do Prémio Europeu de Jornalismo Daphne Caruana Galizia, a jornalista maltesa assassinada faz este sábado 4 anos. Jornalista, blogger, ativista anticorrupção maltesa, cujo trabalho jornalístico se centrava na corrupção, lavagem de dinheiro, crime organizado, venda de cidadania e ligações do governo aos Panama Papers, depois de alguns episódios de assédio e ameaças, Daphne Caruana Galizia foi assassinada numa explosão de um carro-bomba a 16 de outubro de 2017. David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, interveio a partir de Itália por estar doente e recordou o terrível assassínio da jornalista que investigava um caso de corrupção.
L'assassinio di Daphne Caruana Galizia è stato un momento di svolta.
O assassinato de Daphne Caruana Galizia representou uma viragem do jornalismo europeu para a nossa política, para as nossas sociedades, porque tocou o cerne da nossa identidade europeia. A Europa orgulha-se de ser uma sociedade livre.
L'Europa è orgogliosa di essere una società libera.
O Parlamento Europeu decidiu então premiar a investigação Pegasus do consórcio Forbidden Stories, a investigação jornalística do consórcio sobre o sistema de spyware Pegasus. Revelou que os telefones de 14 chefes de Estado e Governo e centenas de funcionários governamentais de todo o mundo poderão ter sido espiados pelo software Pegasus, comercializado pela empresa israelita NSO. A lista incluía o rei de Marrocos, o Mohamed VI, o presidente francês Emmanuel Macron, o presidente iraquiano Barham Salih, o sul-africano Cyril Ramaphosa, o primeiro-ministro egípcio, além do primeiro-ministro paquistanês, o marroquino, o libanês, o primeiro-ministro do Uganda, o belga Charles Michel, atual presidente do Conselho Europeu. A lista continha números de telefone mais de 600 funcionários governamentais e políticos de 34 países. A investigação sobre o Pegasus resulta de uma colaboração inovadora de mais de 80 jornalistas de 17 organizações de meios de comunicação em 10 países. Foi coordenada pelo consórcio Forbidden Stories, um meio de comunicação sem fins lucrativos com sede em Paris, apoio técnico da Amnistia Internacional. Laurent Richard, honrado com o prémio, foi um dos 80 jornalistas do projeto.
Thank you so much.
Muito obrigado. Muito obrigado em nome do Forbidden Stories, mas principalmente em nome dos 80 repórteres e do Laboratório de Segurança da Amnistia Internacional que fez parceria connosco. Este foi um projeto de pessoas que acreditam em jornalismo colaborativo, pessoas que acreditam nesta forma de relatar e dizer a verdade quando a democracia está sob ataque, quando as democracias estão em risco, e isso é o que fizemos com o projeto Pegasus.
And this is what we did with the Pegasus project.
Outra das jornalistas que foi receber o prémio foi Sandrine Rigaud.
Tudo no projeto começa com uma lista de mais de 50 mil números de telefone. Tivemos acesso a uma lista enorme. Sabíamos que esses números foram selecionados como alvos por governos que tinham pontos em comum. Todos usavam este spyware muito invasivo vendido pela NSO.
sold by NSO.
A empresa israelita NSO insistiu que o software servia apenas para usar contra terroristas e criminosos graves e reiterou que iria investigar todas as alegações de uso indevido e tomar medidas enérgicas sempre que tais alegações se revelassem corretas. Se fosse viva, Daphne estaria certamente hoje a trabalhar de forma colaborativa em projetos de investigação jornalística como o Pegasus. Mátio Caruana Galizia, filho da jornalista assassinada, faz hoje 4 anos, depois de ter ido trabalhar durante 3 anos como jornalista num jornal de São José, na Costa Rica, regressou a casa e com a família gera em Malta a fundação com o nome da mãe, que tem por missão continuar o legado da jornalista. O constante escrutínio dos poderes, algo que é importante continuar a fazer todos os dias.
I think right after the murder there was a huge amount of anger because
acho que logo após o assassinato houve um grande sentimento de raiva, porque, embora a minha mãe seja o exemplo mais flagrante de ameaças e intimidação usadas contra jornalistas na União Europeia, as coisas que ela estava a vivenciar eram experiências partilhadas por outros jornalistas, não apenas na Europa, mas em todo o mundo. E quando ela foi assassinada, creio que houve uma enorme onda de raiva, de uma sensação de choque, mas não de surpresa, porque muitas pessoas envolvidas na investigação de corrupção perceberam isso. E finalmente disseram, temos de fazer algo, não podemos aguentar mais. Os jornalistas têm de lutar contra isso. E foi isso que, eu acho, estimulou o trabalho colaborativo de jornalistas de investigação em organizações de mídia europeias que eram tradicionalmente concorrentes. E isso enviou uma mensagem muito, muito forte, porque os jornalistas estão a resistir e instituições como o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia estão a dar o seu apoio através de financiamento para o jornalismo de investigação colaborativo, o que é realmente importante. E mais precisa de ser feito para mudar as coisas de uma forma sistémica. Portanto, o apoio que está a ser dado agora é um apoio de curto prazo, como o apoio de emergência, mas isso apenas resolve problemas que surgem de fraquezas sistémicas da União Europeia e creio que agora é a hora de dar mais um passo, que é corrigir essas fragilidades sistémicas. Estas fraquezas incluem vulnerabilidades dos Estados-membros, problemas de configuração constitucional causados pela facilidade com que os indivíduos e empresas poderosas e corruptas podem processar jornalistas a fim de os perseguir usando a lei. Este é um problema que tem de ser combatido a nível europeu, bem como a nível dos Estados-membros, porque a União Europeia tem de intervir para resolver as questões transfronteiriças como estas. Jornalistas do Reino Unido a serem processados por empresas da Suécia, jornalistas em Itália a serem processados por empresas em França, por exemplo, além do vexatório assédio que ocorre a nível nacional, e também há providências que precisam de ser tomadas para reforçar os instrumentos de que a União Europeia dispõe para lutar contra o crime organizado e a corrupção de alto nível, bem como para introduzir novos instrumentos. A União Europeia está quase impotente no que diz respeito ao combate ao crime e à corrupção transnacionais. Isso precisa de ser mudado, especialmente quando se trata de lavagem de dinheiro e de corrupção de alto nível.
Que trabalho é que a vossa fundação pode fazer, a Fundação Daphne Caruana Galizia?
A nossa fundação está focada na responsabilidade direta pelo assassinato da minha mãe, pelos crimes que ela estava a investigar, que incluem crimes de corrupção de alto nível e lavagem de dinheiro. Agora, o que estamos a tentar fazer, ao mesmo tempo, é tirar lições aprendidas do assassinato, das falhas que aconteceram no policiamento, as falhas que foram expostas pelo inquérito público e que levaram ao assassinato da minha mãe. E as alterações propostas podem ser feitas a nível nacional, bem como a nível da União Europeia, para garantir que isso não aconteça novamente, para garantir que a União Europeia está totalmente equipada para lutar contra a impunidade.
O prémio atribuído à investigação Pegasus presta um bom tributo à memória da sua mãe?
Yes, it does, definitely.
Sim, definitivamente. Quero dizer, a minha mãe foi vítima de intimidação e morte às mãos de atores estatais e atores corruptos que foram encorajados por um Estado que foi cúmplice dos seus crimes. E ver um projeto feito por um grupo de jornalistas de investigação que nos leva a responsabilizar por esse tipo de assédio a pessoas que são organizações não governamentais ou jornalistas de investigação, acho que é um legado extremamente importante. Vai realmente ao âmago do que a minha mãe estava a fazer. Ela era uma jornalista independente, agia por conta própria, agia por instinto, trabalhava com o seu próprio financiamento. Esse tipo de jornalismo vigilante dos poderes é realmente o que o mundo precisa. E acredito que esse grupo de jornalistas que ganhou o prémio faz esse tipo de jornalismo. Jornalismo pelo jornalismo e não pelo lucro pessoal, não para as audiências, não para a aclamação pessoal. Fazem isso porque sabem que é preciso documentar essas coisas que acontecem e estão a minar a democracia, não apenas na Europa, mas em todo o mundo.
Across the world.
Mátio Caruana Galizia, em nome da mãe e do jornalismo livre e sem medo, no fim do Estado do Sítio desta semana. Se está ouvindo a rádio, no ar, sempre posso acrescentar que há uma versão XXL muito maior em tsf.pt, podcast, Spotify, nas redes sociais. Até para a semana.